A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos discutir aqui no programa de rádio da Amapá a polêmica da redução da maioridade penal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do Procurador de Justiça, Dr. Paulo César Busato. Ele vai explicar para a gente o que diz a lei atualmente sobre a punição de crianças e adolescentes que cometem uma infração e como que tem funcionado na prática a aplicação das medidas socioeducativas. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Paulo. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes. O prazer é todo meu. Me coloco à disposição de vocês sempre que necessário.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a maioridade penal?
O tema é um limite de idade. Né? A rigor, o que ocorre é que há um limite de idade no Código Penal que estabelece a partir de quando as disposições desse código são aplicáveis às pessoas. Esse limite é aos 18 anos e, portanto, outras legislações que não o Código Penal são aquelas que se aplicam nas situações de cometimento de infração por crianças e adolescentes menores de 18 anos. Então, a minoridade penal é um limite, não é? Uhum. A partir do qual o Código Penal tem aplicabilidade nas infrações cometidas.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o que diz a legislação brasileira sobre a punição de crianças e adolescentes que cometem alguma infração?
A rigor, existe uma legislação específica para eles, né? E não é só com relação ao cometimento de infração. Isso é uma legislação organizada em torno de determinados princípios de proteção de crianças e adolescentes, uhum, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação de 1990, e que trabalha ou que absorve todas as situações em que eventualmente exista uma infração cometida por criança e adolescente, mas ao lado disso também trabalha com outras questões todas relacionadas a esse universo da criança e do adolescente.
Uhum. E o que esse atual projeto de redução da maioridade penal propõe atualmente, doutor?
A rigor, eu já inicio te dizendo que esse projeto é uma coleção de equívocos. Não é? Uhum. Ele é um projeto de tentativa de alteração desse limite e que daí vai pela via da emenda constitucional, porque o tema é uma matéria constitucional, uma limitação constitucional. Ao lado disso, limitação também de legislação. Então, seria preciso vencer a barreira constitucional para tentar mudar esse aspecto legislativo. E, claro, a questão toda gira em torno de uma pretensão de redução desta idade, simplesmente, de alteração desta idade em relação a um determinado grupo de crimes. É isso que se propôs, ou essa pelo menos foi a proposta que conseguiu passar pela primeira etapa do processo legislativo.
Uhum. E quais são, para os nossos ouvintes entenderem, os principais argumentos dos defensores da redução da maioridade penal e como que o senhor avalia esses argumentos?
Bom, vamos lá. Os argumentos, o argumento talvez principal é um argumento fulcrado na realidade criminológica, né? O que se busca é afirmar que já existem crianças e adolescentes praticando infrações de caráter penal, né, infrações equivalentes, uhum, a crimes praticados por adultos e que compreendem exatamente o que fazem. Né. A ideia que gerou tudo isso é uma ideia, evidentemente, vinculada a um cenário que a gente vê de violência urbana, né, de práticas de atos infracionais por parte de crianças e adolescentes, crianças nem tanto, mas muito mais adolescentes, e que chamam a atenção da mídia. A rigor, isso não significa que não esteja acontecendo nada com eles, não é? Quer dizer, a reação do sistema punitivo com relação aos menores, eu te diria, e aos poucos na nossa conversa a gente pode desenvolver um pouco mais isso, elas são, sem dúvida nenhuma, mais graves, de modo geral, do que aquilo que se faz com os adultos. As intervenções, em média, são potencialmente mais importantes do que aquelas que são dirigidas aos adultos. Então, a rigor já existe um sistema de controle disso, né? E o argumento, portanto, acaba sendo um argumento que resulta ser populista, né? Ele é apoiado em torno de uma realidade cruenta que vai à mídia.
Sim.
Porque, lógico, o que chega à mídia são só as situações espetaculares, né? E não as situações cotidianas. E isso acaba chamando a atenção. Apoiados no medo que isso gera na população, alguns políticos trataram de levar uma iniciativa no sentido dessa direção de redução da minoridade penal, como se isto fosse, de alguma forma, contribuir para a melhora desse cenário.
Uhum.
Quando todos sabemos, qualquer prático, não é nem necessário ser um cientista, qualquer prático que atue na seara penal tem a perfeita percepção de que por esse caminho não se avança.
Uhum. E como o senhor comentou no início da nossa entrevista, doutor, é correto então a gente afirmar que a redução da maioridade penal ela é inconstitucional?
Ao lado de uma série de outras coisas, né? Existe realmente o entrave constitucional. Aliás, se não fosse por isso, não seria uma discussão que iniciou através de um projeto de emenda constitucional, né?
Uhum.
Quer dizer, o simples fato de que isso se iniciou através de um projeto de emenda constitucional, que a discussão começou aí, já é um indicador de que há um entrave constitucional para que se chegue a isso. Mas pior do que o entrave constitucional, a meu ver, é a ideia em si. Perceba o seguinte, Jéssica, se você tem uma situação concreta em que há uma idade em que se presume que a pessoa conheça as normas penais a ponto de responder por elas. E, para baixo disso, há um limite de idade na qual se presume que a pessoa não sabe nada a respeito de penal, o problema é a existência de um dia mágico que transforma as pessoas de inscientes em cientes. É uma coisa um tanto ilógica, porque se você muda esse patamar para uma outra data, continua existindo esta data que miraculosamente transforma as pessoas em sábios, né? Então, a própria ideia de como está estruturado, mudá-la de lugar, não muda a ideia. Ou seja, a ideia continua sendo ruim. Não é?
E doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, quais são as medidas, a aplicação das medidas socioeducativas quando um adolescente comete algum tipo de infração?
Essa é uma ótima pergunta porque me permite também falar um pouco desse cenário, não é? Eu disse para você que de modo geral considero, e veja, eu trabalho com direito penal especificamente, eu considero que aquilo que acontece com as crianças e adolescentes é mais grave, em média, do que o que acontece com os adultos. Me explico. Se você tem determinadas medidas no Estatuto da Criança e do Adolescente que não são diretamente vinculadas aos crimes, ao contrário do que acontece no Código Penal. Então você tem no Código Penal lá o furto, uma pena de 1 a 4 anos, o estelionato de 1 a 5, o homicídio de 6 a 20. No Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Há um rol de medidas prontas ou genéricas que são aplicadas aos casos concretos conforme todo um cenário de necessidade de proteção e desenvolvimento do caráter dessa criança ou adolescente. Pois bem, o que acontece é que, em virtude disso, é permitido que qualquer desses instrumentais, dadas determinadas circunstâncias, seja aplicado a qualquer caso. Então, imagine o seguinte, os autores de furto, por exemplo, que tem uma pena de 1 a 4 anos, vão pegar uma pena que, sendo primários, vai levá-los a um regime aberto. Ou uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restrição de direitos, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade, que pode ser... Certo?
Certo.
As crianças e adolescentes, por uma prática idêntica, a depender das suas condições pessoais, podem sofrer uma intervenção muito mais ingente, sabe? Pode ser uma internação, pode ser até uma liberdade assistida, enfim, são medidas mais interventivas. O que eu quero dizer com isso? Numa média geral, você imagine uma média geral do cometimento de todos os delitos que existem. É óbvio que eu tenho muito mais furtos e delitos de menor entidade do que os homicídios Sim. espetaculares, uhum. qualificados, que vão para a mídia. Ora, é claro que as mesmas medidas, que não são iguais a uma prisão de 20 anos, são menores que isso, são aplicadas aos menores tanto nos casos de homicídio quanto nos casos de furto.
Uhum.
Então você imagina o seguinte, se a média dos casos, o número de casos acontece muito mais em casos menos graves, quando esses casos se referem a crianças e adolescentes, as medidas são mais interventivas do que aquelas que acontecem com os adultos. Só são menos interventivas nos casos muito graves.
Uhum.
Então, na média, o que acontece com crianças e adolescentes é mais intervenção do que aquilo que acontece com os adultos, na média. Só que o que vai à mídia é o que é espetacular. E como que vai ao que é espetacular, o que chama a atenção é o fato de que às crianças e adolescentes não se aplicam as medidas dos adultos nos casos de repercussão.
Uhum.
É verdade, mas isso é em proteção a elas, não é? Quer dizer, o que rege a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio da proteção integral. É a ideia de que, em primeiro lugar, há que se proteger o desenvolvimento do caráter das pessoas, de modo geral.
Sim.
Não é? E, em segundo lugar, é que existe aí, de alguma forma, a moldagem, né, de um comportamento.
Uhum.
Né? Então, a rigor, parece que, eu te diria sem medo de errar, na média, numa situação concreta de prática de crime entre um adolescente e um adulto em conjunto, porque daí é crime, uhum. porque o adulto está junto, o adolescente vai ser considerado infração, ou infração suscetível a uma medida socioeducativa, um ato infracional. Ora, nessa circunstância, em média, posso te dizer que aquilo que acontece com o adolescente é pior do que acontece com o adulto.
E o senhor considera, doutor, que a aplicação dessas medidas socioeducativas ela tem sido eficiente no nosso país?
Bom, talvez eu começasse perguntando o que tem sido eficiente no nosso país. E são poucas coisas.
Uma pergunta capciosa.
Na verdade, elas talvez não tenham sido viabilizadas do modo ideal.
Uhum.
Assim como tampouco são viabilizadas do modo ideal as penas, não é? Então, minha pergunta passa a ser outra. Quer dizer, quando a gente responde uma pergunta com outra pergunta, parece que tem alguma coisa fora uhum. de lugar. Mas a minha pergunta seria, e o que muda se a gente passar isso para o sistema penal? Não é? Eu sempre me recordo de uma entrevista que assisti, ou que ouvi, do Luiz Eduardo Soares, né? Um sociólogo carioca, e o repórter pergunta para ele, escuta, o que o senhor acha? Não era melhor reduzir a minoridade penal? E ele faz três perguntas ao repórter. A primeira, ele diz, escuta, se a gente reduzir esse patamar, vai entrar mais gente ou menos gente no presídio? O repórter responde, mais. Falou, bom, se entrar mais gente no presídio, vai sair mais ou menos gente do presídio quando cumpre a pena? Ele disse, mais. Ora, então, se você acha que o presídio melhora ou piora as pessoas? Eu disse, piora. Eu falei, então é isso mesmo que você quer? A pergunta é óbvia,
Sim.
não é? Quer dizer, se eu tenho um sistema que deteriora pessoas, que é um sistema prisional, e vamos lá, ainda que ele funcionasse,
uhum.
não é? Confinar alguém não é um projeto de melhoria da sua relação social. Quer dizer, eu não consigo treinar alguém a sociabilidade segregando, não é?
Uhum.
Isso como projeto é falho. Portanto, se isso for aplicado em maior escala, evidente que o efeito será pior, não?
E, doutor, aproveitando esse assunto, o nosso sistema carcerário atual, ele comportaria esses jovens infratores?
Bom, não comporta nem os que possuem,
já estão lá.
Já estão lá, não é? A rigor, na verdade, assim, o nosso sistema prisional, seria um outro dia para que conversássemos,
uhum.
né? Valeria também a pena, porque há que se pensar um pouco nas pirâmides. Eu digo o seguinte, existe uma pirâmide dos delitos, que é uma pirâmide em sentido normal, não é? Delitos mais graves são em menor número do que os delitos menos graves, e há uma pirâmide inversa da oferta de vagas no sistema prisional. Ou seja, eu tenho mais vagas em regime fechado do que semiaberto, e mais vagas em regime semiaberto do que os raríssimos casos de casa do albergado de regime aberto. Então, o que acontece é um estrangulamento, não é? As pessoas entram na parte de cima do funil e quando tem que progredir, não progridem. Ao não progredirem, não se abre novas vagas, naturalmente. Então, a superlotação carcerária, diria eu, é também um problema de falta de investimento e planejamento.
Doutor, ainda na opinião do senhor, construir mais mecanismos institucionais de proteção ao jovem para que ele não entrasse na criminalidade, ao invés de colocá-los na cadeia, seria também mais eficiente?
Sem dúvida, sem dúvida. Verifique o seguinte, existe um dado concreto que é o seguinte, o direito penal só pode atuar depois que o crime já foi. Você concorda com isso? Quer dizer, só é possível que o sistema punitivo atue depois que o crime já aconteceu. Isso é uma prova efetiva de que ele não previne absolutamente nada. A evitação de práticas delitivas só se dá pela via da inclusão. Portanto, é a inclusão social que evita parte, veja bem, dos crimes. Os crimes sempre acontecerão. Crime é inerente a toda a sociedade, não é? Não existe sociedade isenta de crime. O crime é um desvio do comportamento padrão e, portanto, isso vai acontecer sempre. Né? Até a forma como as sociedades evoluem, como diria o Durkheim. Mas, a despeito disso, enquanto essa vinculação à prática delitiva vai acontecer sempre, existem muitos crimes que são crimes de oportunidade. Né? Em que, se a pessoa vislumbrasse uma outra saída para a sua situação de eventual emergência, ela não optaria por se arriscar a competir com a polícia, eventualmente ser preso, eventualmente levar um tiro, eventualmente... Claro, se você
arriscar
tiver uma
própria vida.
Se você tiver uma outra opção, você vai para outra opção. Né? Só não vai se não vislumbrar a outra opção. E, portanto, parece que, sem dúvida, o ponto-chave que pode virar esse jogo é a instrução. Né? Quanto mais se sabe, mais se percebe oportunidades, mais se vislumbra saídas para problemas e menos se recorre a situações de emergência.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o procurador Paulo César Busato. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a redução da maioridade penal aqui no Brasil. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações? 3321-3255.
A E Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema tema do programa da Amapá de hoje é a maioridade penal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do procurador Paulo César Busato. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, trazendo uma situação hipotética para a nossa discussão, caso fosse aprovada a redução da maioridade penal, ela também afetaria outros setores, como, por exemplo, os jovens poderiam tirar a carteira de motorista com 16 ou comprar até mesmo bebidas alcoólicas?
Não, veja só, o propósito evidente desse projeto é vinculado à situação criminal, né?
Uhum.
E como eu te disse, existe um entrave constitucional que é uma barreira, mas não a única, não é? Ela se reflete em determinadas alterações legislativas que também seriam necessárias para que se viabilizasse esse projeto. Então, portanto, não há nenhum efeito automático disso.
Uhum.
Né? Mesmo aprovada a proposta de emenda constitucional, que seria um desastre teórico, né? Ainda assim, existe toda uma série de mudanças legislativas a seguir. Né? Isso não é automático para nada disso do que você referiu.
E aproveitando o assunto, doutor, como que os juristas têm visto essa discussão a respeito da redução da maioridade penal?
Eu acho que aqui sim há algo que merece ser dito. Enquanto existe talvez alguma divisão de opiniões na classe política, isso ficou bem manifestado no uhum. momento da votação dessa emenda, no plano jurídico, ou seja, nas pessoas que lidam com a praxis resultante dessa decisão política, ou seja, os magistrados, os promotores, os juízes, os advogados, os delegados, enfim, todos os da praxis jurídicas já têm uma orientação conforme, ou seja, todos eles estão de acordo em uma direção, salvo, evidente, algumas exceções, mas, de modo geral, é massivo o posicionamento contrário a essa alteração. Né? Evidente que essa alteração não traz nenhum benefício concreto para a praxis forense e é fácil de se adiantar que não vai haver vantagem alguma para a população.
Uhum.
E muito pelo contrário, isso gera uma coleção enorme de problemas técnicos. Aliás, eu coordeno um grupo de pesquisas já há algum tempo que se reuniu em torno do tema para discussão em seminários internos nossos e que reúne juízes, advogados, pesquisadores, professores, promotores, etc. E escrevemos um compêndio de artigos, cada qual abordando uma classe diferente de problemas técnicos da nossa praxis forense,
uhum.
não é? Mostrando efeitos negativos dessa eventual aprovação. Isso tudo está recolhido em um volume que se chama Menoridade Penal, publicada pela Empório do Direito, recentemente, e que nós fizemos questão de levar a público antes de que acontecesse essa alteração numa emenda constitucional ou até as alterações de lei mesmo, para já alertar, não é? A classe política também, não é?
Sim.
Dos problemas que isso acarreta. São problemas práticos, de ordem prática, muito graves e que no cotidiano forense vão resultar, sem dúvida nenhuma, em impossibilidades técnicas com prejuízo para a população. Isso é bastante claro.
E em linhas gerais, doutor, quais seriam esses problemas?
Bem, veja, o projeto contempla uma alteração um patamar constitucional que abre passo para outras alterações legislativas, todas em detrimento do desenvolvimento da criança e do adolescente, isso é uma primeira coisa. A segunda, recorta a possibilidade do princípio de proteção, que é o da criança e do adolescente, que orienta a legislação que existe em relação a eles hoje para um patamar menor da nossa população, porque reduz a incidência dele. Em terceiro lugar, se poderia dizer, no plano próprio do direito penal, não é propriamente
uhum.
dito, altera o patamar de imputabilidade penal, o que significa mudar a ideia geral de capacidade de compreensão da norma, só que o faz a respeito de alguns crimes e não faz a respeito de outros. Então, assim, grosso modo, para que o ouvinte que não é versado em matéria jurídica possa entender, se imagine, por exemplo, que uma das coisas que figura no projeto é o homicídio, né? Que pode ser daí considerado, em determinados casos, considerado um porque é crime hediondo, homicídio qualificado, pode ser considerado, então, um crime que uma pessoa de 16 anos cometeria. Ao passo que, por exemplo, lesões corporais não. Então imagine um homicídio tentado que vai a júri, certo? Essa pessoa é imputável e responde em matéria penal durante todo o processo, ficando, por exemplo, presa no curso do processo. Sim. E vai ao júri. Quando chega no júri, os jurados entendem que aquilo não é uma tentativa de homicídio, mas uma lesão corporal. Como é que você explica isso? A pessoa era imputável e deixou de ser? Quer dizer, ela compreendia e deixou de compreender? Como que é isso? Quer dizer, então, essa seletividade de alguns crimes, a pessoa compreender e outras não, dentro desse quadro, apresenta uma problemática muito grave a respeito da estruturação da própria justiça, entende? Quer dizer, ó, isto levado à prática é um desastre.
Uhum.
Né? Esse é só um exemplo. Claro. Eu poderia passar o dia aqui contando para você dos exemplos. Esses artigos que fizemos no grupo de pesquisas, que fazem o compêndio do livro, que se chama Minoridade Penal,
uhum.
São artigos que procuram abordar passo a passo, desde a questão constitucional, todos os tópicos práticos de efeitos negativos derivados do projeto. Acho que ali a gente tem para o ouvinte ou para aquele interessado, tem um espectro mais abrangente para compreender o problema.
Doutor Paulo, agora só para a gente finalizar a nossa entrevista, uhum. Como que o senhor acredita que vai ser o andamento desse projeto? O senhor vê alguma possibilidade dessa alteração realmente ser aprovada ou não?
Nós vivemos um cenário político muito complicado nesse momento, não é? É um cenário político em que as discussões são muito mais de cunho estratégico para o estabelecimento de quem fica no poder e quem não fica, do que outras preocupações a respeito do destino da nação. Então, vejo até preocupado que isso fique em um stand-by quase que permanente, não é? Mas é importante que, desde logo, a população tenha ciência dos efeitos negativos de um projeto como esse e que faça com que ele seja abortado o mais breve possível. De nossa parte, os juristas que compusemos este volume, o que estamos tentando fazer é fazer com que esse volume chegue o mais rápido possível e com a maior difusão possível às pessoas que estão envolvidas na discussão, ou seja, à classe política, aos formadores de opinião, de tal modo que se evite o desastre, né? Na pior das hipóteses, pelo menos a gente já disse alguma coisa, não é? A gente não dá para dizer
avisado.
Não dá para dizer que a gente não avisou.
Doutor Paulo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Fico à disposição de vocês para quando for necessário, quando vocês julgarem oportuno. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.